vai, pode pegar todo mundo. Boa noite a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para demonstração do cumprimento pelo Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2019 e avaliação da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Quero, neste momento, registrar a presença das seguintes autoridades. Antônio Ismael Alves de Mira, vice-presidente da comissão. Leopoldo Gabriel Benetasti de Oliveira, secretário. José Aparecido da Rocha, presidente da Câmara Municipal, em nome de quem cumprimento todos os funcionários presentes. Carlos Alberto Dias Marques, vereador. Fátima Johansen, diretora financeira, e também o secretário de Finanças, Belmires Garbi Neto. Informo que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima de até 20 horas. Neste momento, passo a palavra para o secretário da comissão, Leopoldo Gabriel Benetasti de Oliveira, e logo após o secretário Belmiro Sgarbi Neto, designado pela prefeita municipal, para que aqui possa fazer a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais pelo Poder Executivo do primeiro quadrimestre de 2019 e, assim, conduzir esta audiência pública. Muito obrigada.
Não precisa ler o quadro, vai, porque o que está escrito praticamente está no quadro. Aí se tiver alguma pergunta, eu vou...
Sim. Então já pode passar para ele.
Pode. Boa noite a todos. Audiência pública da avaliação do cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2019. Nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como as autoridades e cidadãos do município de Ibitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas do orçamento fiscal e da Seguridade Social nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência, serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada do primeiro quadrimestre de 2019. A análise do resultado fiscal realizado ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a apuração dos dados mencionados, serão consideradas todas as esferas do governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida, através dele demonstrar-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesa corrente e despesa de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não inclui, pelo lado das receitas, as receitas financeiras de operação de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento de serviço da dívida, juros, encargos e amortização. O resultado primário no período em exame foi de R$ 11.086.553,19, efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recurso expressivo de forma de honrar os compromissos com a dívida pública.
Uma explicação do
Padrinho. A receita fiscal prevista até o primeiro quadrimestre era de 150.371.590,40 reais. A realizada até o período foi de 50.988.927,64 reais, um índice de realização de 33,91%. As despesas fiscais previstas até o primeiro quadrimestre foi 163.117.708,79 reais. Realizada até o período, 39.902.394,45 reais, um índice de realização de 24,46%. Então, aí o resultado primário é a despesa menos a receita, que deu um resultado de 11.086.536,19 reais.
Alguém gostaria de perguntar? Tem alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa? Pode continuar, Belmiro.
Receita e despesa do exercício. A receita, a previsão anual, eu estou no quadro, tá? Acho que vai ficar melhor fazer pelo quadro. A previsão anual da receita, 152.920.984 reais. A previsão até o primeiro quadrimestre foi de 152.920.984 reais. Realizada até o período, 51.174.572,97 reais, um índice de realização de 33,46. Agora, as receitas é dividida em receita corrente e capital. A receita corrente, previsão anual é 151.801.894 reais. Previsão até o primeiro quadrimestre, 151.801.894 reais. Realização até o período, 51.174.572,97 reais. Um índice de realização de 33,71%. A receita de capital, a previsão é 1.119.090 reais. Previsão até o primeiro quadrimestre, 1.119.090 reais. Realizada até o período, zero. Não houve nenhuma entrada de recurso de convênio. Não. De convênio nenhum, tanto federal como estadual.
Mesmo na... Aliás, boa noite, meu filho. Mesmo no, na questão do SAMS...
Não, aí é outro orçamento.
Mesmo que venha o recurso para... Como é que fala? Mesmo para... Vem para a saúde, mas ele vem de forma... Para a despesa da saúde, né?
É corrente.
Corrente.
Aí é corrente. Ele está na de cima aqui, ó, de 51 milhões.
Entendi.
Aí, mas de capital mesmo, para construção, não veio nada.
Aqui, referente à construção. Outra, obra, alguma coisa assim.
Isso,
agora,
é obras.
Certo. Tá. Porque, só me engano, porque tem algumas emendas para a saúde, 300 mil para o... que fala custeio da saúde, 300 mil do Caio, acho que 100 do Miguel, mas...
Mas ele entra na receita de cima, ele entra na receita corrente.
Aqui na receita corrente, ele entra aqui na receita corrente, que você fala aqui.
Isso. A de capital aqui é só construção.
Aqui na receita parece que houve assim uma queda aqui ou no na receita corrente ou Belmiro não?
Se ele permanecer aqui assim? esse índice vai chegar no terceiro quadrimestre, ele vai fechar os 100%, até passar um pouquinho, né? Porque tá dando.
Porque aqui em cima tem um período aqui onde fala aqui no 3 aqui de 51,174. Aqui embaixo tem aqui, você deu uma porcentagem de 33,46 e aqui embaixo deu 33,71.
Isso, por quê? Porque ele pega, você divide o primeiro, o 152, Porque esse 152, ele está 1.119.000 da capital. Porque esse primeiro é os dois juntos.
Sim.
E depois, embaixo, a corrente capital, ele divide. A hora que ele divide, 1.119.090, ele sai daquele 152. Então, por isso que ele cai de 33,46 para 33. Ele aumenta, no caso.
Ele aumenta a porcentagem aqui.
Ele aumenta a porcentagem porque
de realização.
Isso, isso.
De investimento.
Exatamente.
Não, e eu só perguntei isso porque quando você falou aqui que não tem aqui um... Na capital aqui de 1.119.000, mas aqui não há uma entrada de recurso, porque, salvo engano, eu teve essa. Então já justificou porque tem R$450.000 para. Acabei de falar agora, para.
Custeio?
Custeio da Isso. saúde.
O custeio ele entra nessa decorrente aqui.
Então, tá... não, tranquilo.
Aí as despesas. Despesas empenhadas. Previsão anual, R$ 152.920.984. Previsão, previsto até o primeiro quadrimestre, R$ 163.252.708.79. Realizado até o período, R$ 64.694.967.34. O índice de realização 42,31 entre o realizado e o previsto e 39,63 entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre. O liquidado R$ 152.920.984, previsto até o primeiro quadrimestre R$ 163.252.708.79. Realizado até o período, R$ 42.771.281.85. Índice de realização, 27,97, entre o realizado e a previsão anual, e 26,20, entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre.
Aí entra, desculpa, só aqui entra aqui no sentido aqui, você tem empenhado...
Isso, empenhar...
152, liquidado, você tem aqui vai no liquidado, continua mantendo a previsão do quadrimestre aqui, depois vem para, está empenhado 64, realizou 42 milhões, é isso?
Isso, isso.
Até agora, nesse momento, realizou 42 milhões.
42 liquidados.
Liquidado, você liquidou 42.771.281 reais, está empenhado 64.
Isso.
Está faltando um liquidar aí, 20 e poucos milhões, não é isso?
É isso mesmo.
Então, mas está empenhado isso aí, né?
Isso. São empenhos globais que ele será liquidado...
Conforme vai entrando a receita.
E durante o exercício.
Durante o exercício.
Isso. Até o final do ano.
E como você se sente nesse sentido? Essa é uma diferença assim, de empenhado e nós temos liquidado 42 milhões.
Hoje, entre o liquidado... Eu trabalho entre o liquidado e o arrecadado.
Sim.
Hoje, nós temos aí com uma entre a despesa e o liquidado, uma margem de 8.403.291,12. Então, 16,5%, nós estamos abaixo da entre a receita e a liquidação. Então, está um índice bom.
Belmiro, deixa eu... Eu posso? Vai continuar, Zé?
Pode.
Não, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Por que essa diferença da previsão anual aqui de empenhada de 152 milhões para 163 milhões do primeiro...
A previsão de 152 é do orçamento, quando
Sim.
foi aprovado o orçamento.
Sim.
E 163 milhões são todos aqueles créditos especiais aprovados aqui para convênios.
É tudo convênio,
tudo
então.
Convênios. Então, essa diferença aqui de 10 milhões são convênios.
Esses convênios que foi de 2018, que foi transferido para 2000, que ele não foi...
5 milhões dele.
Que não foi 10, 5 milhões que não foi executado. Que o que não foi executado, ele foi transferido para 2019.
Isso.
Então, ele entra na receita.
Ele, na despesa.
Na despesa.
Isso.
Mas que foi um recurso através da... Igual foi comentado aqui, que não foi... que são verbas de emendas e de convênios que veio para o município, só que não foi executado, foi transferido para 2019.
Exatamente, é isso mesmo.
Então, ele entra aqui, além da previsão de 152, ele entra nessa prévia, acrescentando aí 5 ou 10 milhões, como você já falou aí, citou.
Corretamente, é isso mesmo. E despesas pagas. R$ 38.089.330,37. O índice realizado de R$ 24,91 entre o realizado e a previsão anual. E R$ 23,33 entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre.
O Belmir, só, antes de você continuar, só fazer uma perguntinha. Ou seja, nós estamos quase no meio do ano, né? Quase no mês 6. Despesas pagas de uma previsão orçamentária de 152 milhões, até o momento é 38 milhões apenas.
Isso, mas esse aqui até é o primeiro quadrimestre, isso Sim. Vai até abril só.
Sim.
Até 38 milhões, meses, isso. Né? Então, se você for ver aí,
vezes
você tem...
Vezes 3, perdão.
Do quadrimestre seria no mês, até o mês 4.
É.
Ele investiu aí no quadrimestre, até o mês 4, 30 e poucos milhões.
Sim, aí.
É, não consta no mês de maio e junho, esse mês, de mês de maio até agora, não consta na despesa nada. Então, está uma...
38.
Vezes 4... Vezes 3, está na previsão.
Vezes 3.
Vezes 3, não está.
115 milhões. Bem abaixo.
Bem abaixo.
Bem abaixo.
Economia de empenho mesmo está segurando, né? Porque se você for analisar aqui, ó, a receita corrente, 51 milhões, com uma empenhada de 64 milhões.
Eu queria tocar nesse assunto aqui. Está empenhada de 64.
64.
Mas liquidadas 42.
42. Porque desde...
Paga 64. Dos... Tem ainda para pagar, a pagar dos 42 milhões aqui, vezes menos 38, correto, Belmiro?
É, mas...
Você liquidou dos 42 milhões, você liquidou 38, se não salvo engano aí.
4 milhões e 700 a pagar.
4 milhões a pagar ainda, 4 Isso. milhões e 700 a pagar.
Isso.
E pelo que estou vendo com a previsão de vocês, você está tendo um controle na questão do empenhado aqui, do empenho. Está tendo uma segurada na economia agora.
Isso.
Que era ao contrário do ano passado.
Isso.
Que houve um excesso de
empenho no
de empenho.
Depois ficou todo aqueles fornecedores.
Aí ficou no final do ano, arrochou no final do ano. Agora está arrochando agora, dando esse controle.
Para não sofrer no segundo
segurando semestre. Para que não, depois de junho, julho, agosto, setembro, outubro, que é o mês crítico.
Que cai a arrecadação.
Aí cai a arrecadação e você teria ficha para isso, teria recurso para isso. Então,
exato. Exatamente.
Espero que continue assim.
É, a luta lá para isso é grande.
Não, o fato de a gente estar falando assim, porque a gente tem certeza, vocês têm essa preocupação, essa preocupação foi muito grande para nós no ano passado, e a gente quer o bem do município, e tem certeza que esse controle leva ao final do ano com a questão de uma ressalva de trabalhar com mais fôlego, né?
Exatamente.
Porque o momento da arrecadação do município é agora, que entrou o PVA, entra o IPTU, entra essas questões, e está tendo uma segurada nesse sentido.
É, e mesmo assim, ainda a gente vê que aumentou o repasse para Santa Casa, para a saúde, Sim. né? Mesmo assim ainda, né?
E teve uma queda aqui de investimentos em um valor de 38 milhões.
Sim.
Né? Tem 4 e pouco a pagar.
É.
Despesas correntes empenhadas R$ 145.833.618,14. Previsão até o primeiro quadrimestre R$ 146.896,76,81. Realizada até o período R$ 62.864.902,50. Índice realizado 43,11 entre o realizado e a previsão. 42,80 entre o realizado e o previsto até o primeiro quadrimestre. Liquidadas, R$ 145.833.618,14. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 146.876.676,81. Realizada até o período, R$ 42.373.631,98. Índice de realização, 29,06 entre o realizado e a previsão anual. E 28,84 entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre. Despesas pagas. Previsão anual, R$ 145.833.618,14. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 146.896,71. Realizado até o período, R$ 37.823.416,93. Índice realizado de 25,49, entre o realizado e o previsão anual, e 25,75, entre o realizado até o período com a previsão até o primeiro quadrimestre. De capital, previsão anual, R$ 5.784.365,86. Previsão até o primeiro quadrimestre. Aí que é a diferença, ó. R$ 15.056.031,98. Realizada até o período, R$ 1.829.064,84. Índice de realização, 31,64, que é entre o índice de realização até o período com a previsão anual, e 12,15 entre a realização até o período com a previsão até o primeiro quadrimestre. Liquidados, previsão anual, R$ 5.787.365,86. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 15.056.031,98. Realizado até o período, R$ 397.649,87. 6,87 é o índice realizado entre realizado até o período, a previsão anual, e 2,64 entre o realizado no período e a previsão até o primeiro quadrimestre. Despesas pagas. Previsão anual, R$ 5.787.365,86. Previsão até o quadrimestre, R$ 15.056.031,98. Realizada até o período, R$ 265.913,44. Índice de realização, 4,59, entre o realizado e a previsão anual, e 1,77, entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre. Aí você vai perguntar para mim, Zé Rocha, mas como que você falou para mim que não entrou nenhum real de despesa de capital e você está falando que pagou R$ 265.913,44. É isso, né? Essa despesa de capital é com recurso próprio. Que são compra de equipamento material permanente, carro, moto...
Recurso próprio. Até isso é interessante, você tem empenhado 5 milhões aqui, liquidado 5, depois vem para...
A diferença lá entre um e o outro, que você me perguntou, de 152 para 163,
sim,
que foi os 10 milhões, você olha lá embaixo, que começou com 5.787.000, foi para 15.
Foi para 15 porque acrescentou esses 10 milhões aí.
Essa é a diferença do...
E mesmo assim, você fazendo dessa liquidação...
397?
Ao 397 mil aqui.
Isso aí são material de equipamento permanente, recurso próprio.
Recurso próprio.
Isso.
Então, aqui ainda você tem um... Depois você cai para 265 mil, que é do recurso próprio, que é do valor do...
Isso,
das compras. Das compras. Sim, senhor.
Considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 51.174.572,97, o que corresponde a 33,46% do total previsto para o mesmo período, salientando que as receitas correntes atingem 33,71% e das receitas de capital, 0% do valor previsto no período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município, através de impostos, taxas, contribuições e serviços, e pela transferência constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 51.174.572,97, que corresponde a 33,71%. A receita de capital decorre de liberações da União dos Estados, através de convênios, bens como receita de alienação de bens e de operação de crédito. Não houve arrecadação no primeiro quadrimestre de 2019, correspondendo a 0%. As despesas empenhadas nesse quadrimestre totalizou R$ 64.694.967,34. Rediga-se que o valor mencionado refere às despesas empenhadas e que, para efeito de desembolso, considerando-se as despesas efetivamente liquidadas, que somam um total de R$ 42.771.281,85. As despesas efetivamente pagas, que somam um total de R$ 38.089.330,37. Conforme podemos constatar, o valor da despesa liquidada é inferior em 16,42%, ou seja, R$ 8.403.291,12. O valor total arrecadado no período que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos.
Alguém tem alguma pergunta? Eu estava aqui perguntando para o Belmiro, José e demais colegas, que se a prefeitura mantiver esse ritmo, né, entre empenhados, gastos, e essas porcentagens, se está tudo certo com o relatório e com as condições que o Tribunal de Contas analisa. Né? Ele disse que sim, que se manter nesse ritmo, nota 10. Né? Então, vamos para o quadro com gastos com pessoal.
Gasto com pessoal. Primeiro quadrimestre, abril de 2019. Receita corrente líquida acumulada dos últimos 12 meses, R$ 150.786.670,44. Despesa com pessoal acumulada nos últimos 12 meses, R$ 70.4.717,31. Percentual apurado, 46,43%. Inclusões de terceirização, zero. Despesa com pessoal ajustada, R$ 70.4.717,31. Percentual final, 46,43%.
Bebira, 46,43%, ela está enquadrada na situação que o Tribunal de Contas sempre questiona alguns municípios, que está no... É isso? Posso estar errado?
Não, é isso mesmo.
Nos 46%, porque os 51%, o município tem o direito de gastar com despesa pessoal até 51%, 52%, né? Depois começa a...
51,30%. O limite prudencial.
Prudencial. Até 54% já viu os governos.
54% já rejeita as contas
direto. Rejeita as contas direto.
Isso.
Então, nós temos aqui uma precaução até interessante, porque, quer dizer, se fala em despesas pessoais onde se questiona muito a contratação de pessoas, que onde o município tem até os 51%, quer dizer que está abaixo daquilo que
está
sendo bem uma gordurinha, está sendo prudente nesse sentido, né? E aí entra, pode ter até 5% que pode ser trabalhado nesse sentido de concurso público, né? Que pode aumentar a despesa também pessoal, não é isso?
É isso mesmo.
Então podemos, de repente, se houver alguma questão, ela pode ter trabalhado em questão de alguma defasagem, que precisa colocar uma pessoa em tal setor, que pode abrir concurso em tal lugar, que pode abrir em tal outro, que pode rever alguns pontos, né? Como foi o tempo atrás, ela elencou para vice-diretoras, que são 11 pessoas para vice-diretoras. Então,
as vice-diretoras já foram todas acertadas.
Então, estando acertada ainda, nós estamos no 46%, não é isso?
46 e 43.
Então, quer dizer que está tendo assim, uma certa precaução, mas, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de rever algumas áreas onde tem alguma dificuldade e poder, sim, até mesmo abrir concurso público, que ainda está no...
É isso mesmo.
Ainda está no verde ainda, né?
Isso. Se aprovar a partir de 2021, ela vai entrar aqui, ó. Aumentar para aumentar 1% no total. Então tem uma gordura boa. É. Aqui lá na OS.
A OS é a
inclusão de terceiro. Isso, aqui. Hoje a gente está zerando. Mas a partir de 2021 ela entra aqui. Isso se for aprovado. É que eles estão brigando para não aprovar.
É melhor não aprovar.
É porque se colocar as OS, vai quebrar muito o município. Porque os municípios, a maioria, já está no limite já da. A folha de pagamento.
Tá bom.
Restos a pagar. Inscrito em exercícios anteriores. Processados. R$ 40.231,79. Apurado em 2018. Processado. R$ 4.420.288,02. Pago até o período. Processado. R$ 3.489.103,73. Cancelado e processado, zero. Saldo a liquidar a pagar, R$ 971.416,08. Não processado, de exercícios anteriores, R$ 3.649.224,71. Apurado em 2018, resta pagar não processado, R$ 7.773.167,87. Pago até o período, R$ 2.824.012. Cancelado até o período de não processados, R$ 366.196,07. Saldo a liquidar, R$ 8.232.196,39. O resto a pagar compreende as despesas empenhadas, liquidadas ou não pagas,
Trata-se, portanto, das obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. O resto a pagar apurado no final do exercício de 2018, inscrito exercícios anteriores, totalizam R$ 15.882.912,39. Deste montante até o quadrimestre em exame, apuramos um pagamento na ordem de R$ 6.313.103,85. Cancelamento até o período, R$ 366.196,07. Em um saldo remanescente no montante de R$ 9.203.612,47.
Isso, a pagar.
A pagar.
É que eu vi aqui no, nos 8 milhões aqui, 232.
É, isso mil. É não processado.
Não processado.
Que são as
aí,
obras.
Aí você já veio pra, aqui para frente, que já veio o processamento de 15 milhões e 882 mil, isso?
Isso. 15 milhões é o total que ficou.
E liquidou já 6 milhões e 313 mil.
Isso.
Na qual aí houve um cancelamento de 366, deve ser algum convênio, alguma coisa assim?
É, são convênios.
É isso?
É tudo convênio.
Então, tem um restante aí de 9 milhões 203 mil, isso. Mil a pagar.
A pagar, de convênios.
De convênios.
Isso.
Que está...
Que está ou parado...
Parado.
Ou está esperando medição, esperando...
Esperando de receber isso, e apagar nesse meio. Tá, nesse, tema, nesse sentido, então, tem...
Tem
os convênios.
Isso.
Tem algumas medições para pagar e tem mesmo tempo no montante a receber ainda.
Isso, é isso mesmo.
Né? São obras que estão em execução, mas não foram pagas totalmente. Tem as medições, não, o município não recebeu esse recurso ainda. Está tudo incluído nesse montante aqui.
Como não processado,
é
isso?
É, porque aí eu trouxe até um pouquinho de preocupação nesse sentido, mas como agora deu para encaixar onde vem aqueles convênios, os dinheiro. Onde veio, chegou, foi empenhado, aí tá, depositaram, mas depois cancelaram, né, pagou X, isso. Que é o caso, por exemplo, do Centro de Especialidade, que era de 900 mil,
isso.
Pagou 160 tá, e está cancelado ali X valor.
Exatamente.
Então está nesse tudo, nesse montante aí.
Isso.
Então tá bom.
Falando. O meu ideia é o seguinte, só para eu entender. Esse 9 milhão 203 mil, esse dinheiro é garantido?
É, esses aí são empenhos não processados. Ele ainda não chegou à medição, não chegou o dinheiro.
Esse dinheiro não perde mais?
Não, ele pode perder.
Pode perder?
Pode perder. Aí você tem que cancelar o empenho, porque ele é não processado. Não processado é que ele ainda não recebeu a mercadoria nem o serviço e não deu ordem de medição. No caso de obras, ele não deu ordem de medição.
Que nem no caso ali da quadra do Felicidade, ali que vão mexer agora, né?
Isso.
Ali foi um convênio que foi anulado, depois o projeto... isso, agora já está empenhado, já está tudo liberado,
ele,
né?
Ele está aqui nesse
tá.
9 milhões.
Só para o meu entendimento aqui. Foi falado que o governo estadual retirou uma verba que foi encaminhada para cá para acabar o Centro de Especialidade, que seria no caso de R$ 800 mil. Ela inclui também aqui?
Inclui. Ela está aí.
Ela está aqui.
Como não processada. Por quê? Houve o empenho. Quando você vê, quando você faz a licitação, é feito o empenho. Então, o empenho, enquanto não tiver medição, ele fica como não processado. Ele só vai processar a hora que eu fizer a medição e o governo liberar o dinheiro.
Entendi.
Então, como ele não está processado, ele fica lá, empenhado. Se corre risco de... Sim, se ele corre risco de não chegar o dinheiro e pedir o cancelamento.
Pode... Só um segundo, cara. Ele pode estar acabando com o próprio recurso. Por exemplo, se ela quiser acabar com o recurso próprio, o Centro de Especialidade, naturalmente, com o recurso próprio, isso aqui já aspira os 800... O valor de... Acho que de quase 700 mil.
Aí ela tem que anular...
Anular esse valor aqui. De 700 mil que ela está empenhando recurso próprio. Aí entra uma questão também, porque no empenho, no valor do empenho de uma obra de por exemplo, não sei qual foi a questão da contrapartida, quer dizer, essa contrapartida vem também, entra nessa questão também, nesse valor aqui.
Ele fica no valor integral.
Fica no valor integral. Só que ela tem a contrapartida, que deve ser uns 10, vamos dizer, 80 mil reais de contrapartida, que talvez gire nesse sentido, né?
Isso.
Do valor da obra total. Só que ela já tem a contrapartida, ela já cai para 718 mil, ela recebeu 160, aí ela pode retroagir nesse montante aqui, 500 e poucos mil, no sentido para... que pode voltar para o Estado, né? Que o Estado não pagou.
Então, esse montante de 9.203.000 aqui...
Tem e não
ele,
tem.
Ele é, assim, vamos dizer assim, superficial. Ele existe e não existe.
Exatamente. Para nós aqui, ele está lá reservado. Mas se falar assim, ó, o governo federal e estadual, a gente vai cancelar todos os convênios, a gente, o que não for fazer com o convênio, for fazer recurso próprio, tem que anular tudo isso aqui.
Entendi.
Entendeu?
Ô, Belmiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui nesse quadrinho de restos processados e não processados. No relatório do terceiro quadrimestre de 2018, foi apresentado esses valores aqui, ó. Processados, 53.221,23. É um relatóriozinho feito pela Fátima, que ela apresentou para nós aqui. Não processado, 3.793.852.061. Já nesse está dando uma diferença. Já os processados está dando 40.231,79. E não processados, 3 milho, em vez dos 3.700.000, está dando 3.649.224,71. Por que essa diferença, essa divergência, Belmiro?
Isso aí provavelmente foi algum cancelamento nesse intervalo. Aí precisava levantar esse cancelamento. Você fala o escrito inicial, né? Do exercício anterior.
Isso.
É. Provavelmente algum cancelamento que foi feito nesse intervalo.
É, porque os processados deu uma diferença de 12.989,44 e não processado 144.627. É uma boa diferença.
É,
né?
São cancelamentos.
Entendi. Acho que a gente poderia até solicitar, né, Fátio, para saber o que seria, né? Tem como enviar para nós, na Câmara, meu amigo?
Eu peço lá para a Fiorilli.
Tá. Cê, depois a gente pode fazer um requerimento, qualquer isso. Coisa, a gente faz um ofício. Né? Tá.
Fátima fez aqui um lembrete. Eu, como eu sou meio leigo nisso aqui no item do gasto com o pessoal, né? Está no primeiro quadrimestre de 2019, deu 46,43. Pois a Fátima me ajuda aí. Até a portaria do Tesouro Nacional, a portaria 233, ela fala, até o final do exercício 2019... deverá definir as rotinas e contas contábeis, bem como a classificação orçamentária, com a finalidade de tornar possível a operacionalização do adequado registro dos montantes das despesas com o pessoal das organizações da sociedade civil que atuam na atividade fim do ente da federação e que recebem recursos financeiros da administração pública.
Sim, ele vai ter, inclusive a CNM ligou semana passada para mim, a respeito disso, querendo saber valores, tudo, porque isso vai ser, se aprovado, para 2021, vai ser obrigatório. Aí ele vai entrar aqui nessa inclusão de terceirização, aí ele vai dar impacto no valor final do gasto com o pessoal. Ele vai entrar, sim.
Não, não é agora que
não,
entra.
Não, 2021. É? Já. Mas a confederação, eles estão brigando para isso não acontecer, porque, igual nós aqui, nós estamos abaixo, estamos 46%. Mas tem muito município que já está até acima dos 54%.
Eu vi.
Se acontecer isso, vai ser uma rejeição de contas em cima da rejeição de contas.
Por causa do...
Mas está ainda para ser aprovado. Que eles vão... Que eles vão... É uma briga, né, Zé?
Mas isso é porque em todas as OSs que tem nos municípios, tem muito cargo político.
Exatamente.
E é isso que a STN não quer mais, é correto?
Exato. É correto, é isso mesmo.
Como está o nosso município?
Então, foi pedido para o senhor Gonella para passar, porque quem administra essa despesa é o SAMIS.
Sim.
Então, eu já pedi já para ele passar para ver o impacto que vai dar isso na folha de pagamento.
Os que estão...
Que essa OS que agora começou na Santa Casa.
Porque na Santa Casa, com a OS, tem um representante, né? Então, político lá dentro.
Exatamente.
Assim, né? Não é o caso do técnico de enfermagem, o corpo da clínico da Santa Casa, é isso?
Não, entra tudo.
Entra o corpo clínico.
De pessoal dentro da Santa Casa.
Sim.
E vai ser incluído aqui.
Impactuado na folha aqui.
Exatamente.
Correto.
Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Apurado em exercícios anteriores, receita corrente líquida, R$ 143.877.966,23. A dívida consolidada líquida no exercício anterior, R$ 14.339.502,99. Apurado até o período, receita corrente líquida, R$ 150.786.670,44, com uma dívida consolidada líquida de R$ 24.630.096,07. O limite legal estabelecido é de 120%. O limite apurado é 16,33%. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 16,33% da receita corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar para o cálculo da dívida consolidada líquida é considerado somente os processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida.
Pode passar.
Educação, 25%. Receita de impostos e transferência, R$ 34.624.402,36. Aplicação mínima dos 25%, R$ 8.656.100,59. Total das contas retificadoras, deduções, R$ 6.013.605,47. Despesas empenhadas nos 25%, R$ 6.477.259,39. Liquidada, R$ 3.861.624,47. Paga, R$ 3.579.189,28. Despesa realizada com recurso do Fundeb. Empenhada, R$ 5.725.672,80. Liquidada, R$ 5.884.710,73. Pago, R$ 5.119.114,62. Total da despesa com a educação. Empenhada, R$ 12.202.932,19. Liquidada, R$ 9.446.335,20. Paga, R$ 1.303,90. Ganho Plus, negativo, empenhado, R$ 287.932,67. Liquidado, negativo, R$ 428.894,74. Pago, negativo, R$ 894.490,85. Rendimentos, 25%, R$ 529,96. Empenhado, liquidado, R$ 529,96. Liquidado e pago, R$ 529,96. Total das deduções, negativo, R$ 287.402,71. Liquidado, R$ 428.364,78. Pago, negativo, R$ 893.960,89. Aplicação final na educação. Empenhado, R$ 12.490.334,90. Liquidados, R$ 9.874.699,98. Pago, R$ 9.593.264,79. Percentual correspondente de aplicação. Empenhado, 38,07%. Liquidado, 28,52%. E pago, 27,70%. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 36,07%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 3.834.234,31. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela Constituição, do artigo 212 da Constituição Federal, é de 25%. Fundeb. Recurso mais aplicação financeira, R$ 7.853.989,69. Aplicação mínima, 95%, R$ 7.461.290,21. Correspondentes, percentual obrigatório, mínimo de 60%, R$ 4.712.393,81. Máximo de 40%, R$ 3.141.595,88. Despesa do magistério, empenhado, R$ 4.052.790,21. Liquidado, R$ 4.052.790,21. Pago, R$ 3.757.553. Atendimento à aplicação mínima de 60%, 51,60% empenhado. Liquidado, 51,60%. E pago, 47,84%. Demais despesa, 40%. Empenhado, R$ 1.672.882,59. Liquidado, R$ 1.531.920,52. Pago, R$ 1.361.561,62. Percentual correspondente, 21,30% empenhado, liquidado R$ 19,50 e pago R$ 17,34. Gasto total com Fundeb, 60 mais 40%. Empenhado, R$ 5.725.672,80. Liquidado, R$ 5.584.710,73. Pago, R$ 5.119.114,62. Percentual correspondente ao 100%. Empenhado, R$ 72,90. Liquidado, 71,11%, e pago, 65,18%. Nesse primeiro quadrimestre, o montante empenhado corresponde a a 72,90%, sendo aplicado da seguinte forma: 51,60% com o magistério e 21,30% com as demais despesas.
Bom, Belmiro, se ninguém tiver nenhuma pergunta, acho que a gente pode passar para o quadro da saúde, né?
Sim.
Alguma pergunta, Zé?
Vamos lá.
Aproveita que você está no lugar do Fernando hoje.
Eu queria só no voltar na página e na evolução da dívida, resultado nominal e limite. Porque estava uma dívida consolidada líquida de menos 14 milhões, depois passou para...
24 milhões.
Para 24. Por quê?
Isso aí são as dívidas com essa diferença, são o que ficou do resto a pagar aqui, ó. No total do montante, esses 9 milhões. Ele acrescenta com esse 14, ele foi para 24.
Para 24. Então isso. Ele ficou esse resto a pagar dos 9 milhões aqui que você fala, é isso?
Isso.
Então acrescenta o que tem esse.
Esse negativo, para a contabilidade, ele significa positivo, tá?
É.
Porque ele tem uma linha do resultado nominal, que eles são duas linhas, a parte de cima e a parte de baixo. É onde você olha, que você vê que é negativo. Na verdade, ele é negativo, mas para nós, da contabilidade, a gente vê ele como positivo.
Sim. E... Você vai entrar na área da saúde, meu amigo?
Da saúde agora.
Isso é uma coisa, questão de educação. No primeiro quadrimestre aqui deu ao mês, ao aluno deu de 629. Depois caiu.
Você está falando da área da saúde, Zé?
Da educação.
Ah, da educação.
Esse primeiro quadrimestre aqui caiu um pouco. Para 97,42. Ao mês.
Aonde que está? Qual que você está falando, Zé?
Vamos lá, do quadrimestre de 2017, a quantidade de aluno, tal, tal, é de 145 ao mês investimento. De 2018, caiu 155. Aqui agora, está em 2019, de... Investimento caiu para 97,42 ao mês por aluno, nesse quadrimestre.
Ah, você está fazendo por aluno?
É.
Tá.
Investimento.
É.
Então...
No caso do per capita.
Ah, tá.
Que é a per capita por aluno.
Em 2017, 2018 e 2019.
É.
A única diferença que tem, assim, porque nós tínhamos 10.131, que foi para 10.400 alunos.
Atendidos, né? Aí pegou-se o valor que você declarou aqui, dividiu pela quantidade de alunos para achar pelos 4 meses.
Tá, ele diminuiu. Zé,
oi?
Ele diminuiu aqui o valor per capita pelo seguinte: ele aumentou a quantidade de aluno. E a receita do Fundeb, porque teve o IBGE, ele aumentou o número de população de 54 mil habitantes para 62. Então, o Fundeb está vindo mais dinheiro. Então, conforme vem mais dinheiro, ele diminui o valor aí. Tanto é que, se você analisar aí, ó, do 100% que veio do Fundeb, só foi aplicado, empenhado R$72,90.
Onde você está aí? Onde no?
Lá no Fundeb.
Fundeb.
Que é essa diferença aqui.
Essa aqui. Vamos lá, Fundeb. Voltando de novo, Belmiro.
Você pode ver aí que os índices, tanto dos 60% quanto dos 40%, eles diminuíram. Você viu que ele está com 51,60 no 60%, que o índice obrigatório é 60%. Então, nós estamos abaixo. Por quê? Porque esse dinheiro está na conta. Hoje, nós temos lá quase 2 milhões e 800 que está tá aplicado. Por Sim. quê? Porque aumentou esse repasse.
E
isso daqui, eu já até falei com a prefeita, já conversei com o Francisco, para a gente se organizar, que vai dar para pagar, se mantiver esse repasse, pagar as férias, no lugar de deixar pagar as férias do professor em janeiro, a gente pagar dentro do próprio exercício.
É, pode fazer esse pagamento? Pode usar esse recurso para pagamento?
Pode. É porque é gasto com... É de pessoal, professor, ele entra com o pessoal.
É só somente para o pessoal?
Só pessoal.
Esse dinheiro que está lá só para...
É, não, despesa... ele pode investir aqui, porque pode gastar até no máximo 40%.
Ah.
E nós estamos com 21,30%. Então, ele tem que subir de 51,60% para 60%, no mínimo.
Sim.
E no máximo de 21,30% para 40%.
Temos 2 milhões.
2 milhões e 800.
Ele só pode ser utilizado para esse tipo de investimento, para despesa pessoal?
É,
despesa pessoal?
Nós estamos reservando aí para despesa pessoal por causa das férias dos professores.
E esse recurso só vem destinado para despesa pessoal?
Não, ele vem 100%.
Para?
60% para pessoal e 40% para custeio.
Ah, então ficou o investimento dos 40, ficou investiu 21 pontos.
Isso, 21,30.
Que é o investimento para custeio.
Isso.
Nesse custeio entra o quê, por exemplo? Pode entrar reforma, manutenção?
De escola, pagamento de secretário de escola, essas coisas. O que não for de pessoal, o resto na escola você pode gastar.
A reforma?
Reforma também.
E me fala uma coisa para mim. Com algumas dificuldades que eu vi, assim, alguma creche que a gente percebe que precisa ter alguma estrutura, tem algumas questões, assim, pendentes. Não pode ser destinado?
Então, mas aí a gente precisa ver como vai ser o comportamento desse recurso nesse segundo semestre, porque a gente tem informação que vai cair em 6% no repasse do governo federal. Total, de todos os recursos. Então, a gente tem que ficar mais ou menos atento, porque a gente tem que fechar esse 100% até o final do ano.
Sim.
Então, a gente tem que monitorar isso até mais ou menos lá para agosto. Porque o 100% do Fundeb tem que ser investido. Até 95% dentro do exercício. E 5% você pode deixar para investir até março do ano seguinte.
Uma perguntinha de leigo. Esse investimento... O tribunal não vai apontar vocês por estar destinando para pagamento pessoal, porque ele está na folha do investimento?
Você pode gastar o 100% na
100%,
folha.
Mas você tem 40% para investimento.
É no máximo 40%.
Até 40%.
E no mínimo 60%.
60%.
Então, você pode gastar 90% no pessoal e 10%
em estrutura. Não tem problema.
Não tem problema. Porque é mínimo 60 e máximo 40. Então, você pode ir entre 0 a 40, o máximo.
Sim.
E de 60 é o mínimo, você pode ir até 100.
É, eu entendi. É o que você tá, é igual você falou mesmo, você tem um máximo aqui de 60, você está no 51,60. Então, você pode aumentar um pouco isso daqui para 60.
Exatamente.
Nós temos 21,30, podemos aumentar 18,7 para chegar nos 40.
Exatamente.
Que é o máximo para estrutura, para investimento.
Exatamente.
É isso que a gente... Eu tenho assim, um certo questionamento, eu vou chegar lá ainda. Você me desculpa, porque... Às vezes, pela regra, de repente, do Fundeb, né, tem algumas dificuldades de estrutural nas nossas escolas, entendeu?
Exatamente, e pode ser aplicado em todas elas.
É isso, de repente, que a gente precisava trabalhar fortemente nesse sentido para que esses 40%, ou chegar até aumentar mais 10%, que nem você falou assim, ó, pode chegar a 10% no investimento estrutural e 90% pagamento pessoal.
Isso.
É um pouco preocupante nesse sentido, assim, sabe? Porque eu sabemos, sim, da dificuldade, da questão do recurso, a questão do município, mas que precisa ter um olhar diferente nesse... E eu gostaria que você...
Mas aqui,
manter, você sabe, é uma preocupação assim, Belmiro, que eu acho que você tem, pode ter essa preocupação. Com certeza você tem essa preocupação. Porque quando você chega nessa questão, nós temos 21%, certo? E quando nós temos esse recurso, que até 40% desse recurso do Fundeb, que dá um bom recurso, dá quase 2 milhões, nós precisávamos fazer um planejamento estrutural para que isso não venha acarretar num futuro, sabe? Que se torna até um pouco preocupante, de repente.
Eu já chamei o Chico na segunda-feira para conversar, porque se você for analisar na folha de trás na educação, hoje, empenhado na educação, que é os 25%, nós estamos com 36,07. Então, nós estamos com quase 4 milhões empenhado a mais
a
nos
mais,
25%.
A mais de 25%.
Então, isso acaba sendo preocupante.
Sim.
Porque está gastando muito num setor da educação e pouco no outro. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, já chamei ele na segunda-feira para a gente discutir isso aí, para ver o que tá fora de prumo lá.
É porque é uma questão que pode ser debatido. Precisamos entrar num... Né?
É, na segunda-feira eu já vou sentir o que ele está...
É preciso sentir mesmo essa situação, sim, sabe? Porque quando
até
você...
Até dar uma noção para ele, para mostrar os números, como que está o barco dele lá. Porque é todas essas requisições, é ele que é responsável.
Sim.
Tudo que ele pede para as escolas, a reforma, as necessidades que tem lá, é tudo vem na mão dele.
Os 700 mil para a creche, para a reforma, entra nos 36% que está ali acima dos...
Aquele é convênio não entra.
Não entra.
Não entra.
Porque está no apontuado 25, isso, mas está chegando aos 36.
Isso aqui é só recurso próprio.
Recurso próprio porque está chegando no investimento. Lógico que você vê com bons olhos o investimento, porque aí se fala em investimento com recurso próprio. Ao mesmo tempo, só que você percebe que nós temos aqui esse 21 aqui que eu estou falando para você, né?
É.
E você fala que tem um excesso lá de quase 4 milhões.
Isso.
Então...
Está havendo um desequilíbrio aí.
Isso que o Zé está colocando, né? Chega uma hora, o secretário ele tem que colocar o pé no breque, né?
Tem.
Eu imagino, Belmiro, que você, por alguns secretários lá, talvez você não seja tão bem visto, né? Ou estou errado?
Não, nem um pouco.
É, porque cada secretário ele é responsável pelo orçamento da pasta dele, né? Mas ele, assim, ele tem que ter prudência e você tem que orientar todos eles, né?
Todos.
Então, eu imagino, né?
Sim.
Passar para a saúde?
Saúde. Primeiro quadrimestre de 2019. Receita de impostos, R$ 34.624.402,36. Receita total considerada, que são os 15%, R$ 5.193.660,35. Despesas liquidadas, R$ 9.630.986,74. Receitas adicionais à saúde, R$ 3.032.846,54. Valor final de aplicações, R$ 6.598.140,20. Percentual final de aplicação, 19,06%. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 19,06%, correspondente a uma aplicação de R$ 9.630.986,74 para uma apuração do limite legal. Devemos considerar o total das despesas liquidadas, assim temos o município superou o limite mínimo legal em 4,06%, que representa um montante de R$ 1.404.779,85. Rediga-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela emenda constitucional 29/2000 da área da saúde é de 15%, que representa R$ 5.193.660,35. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei.
deu só uma diferencinha de 0,3%, 0,3% da relação do quadrimestre de 2018.
É, deu 19,09%
e...
no ano passado.
Viu, Miri, não tem uma forma de chegar nos 21 aí, .88?
Oi?
Porque no quadrimestre de 2017 houve um avanço muito interessante aí, de 21,88.
Sim.
O que você me fala, assim, nesse sentido, assim?
Precisava pegar, porque essa despesa é do SAMIS, né?
Sim.
Ela incorpora lá. Aí precisava ver o que, que foi feito em 2017 para ele chegar nesse 21,88. Certo?
Sim.
Porque você pode ver que a evolução da receita, ela existe. Porque ela era de 80 milhões, foi para 83, depois foi para 91. Né? E a receita, quanto mais ela aumenta, mais o índice diminui.
Sim.
Mas aqui você pode ver que entre um ano e o outro... É, houve uma evolução de 3 milhões e meio. Aí precisava pegar, ver o que, que foi o investimento lá.
Entendi.
É. Acabou? Conclusão. Em resumo, o município de Betinga obteve, nesse primeiro quadrimestre de 2019, cumprimento das metas fiscais previstas, por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável do atual governo e seus demais gestores da administração, com disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e consequente manutenção da estabilização fiscal do município. Você comentou aquela hora, eu esqueci de falar para você. Se o tribunal acompanha esses índices aqui, tá? Ele acompanha, e quando ele estiver abaixo do índice, por exemplo... 25% na educação, 60% no magistério, 40% do mínimo do Fundeb, 15% da saúde, ele emite alertas. Ele vai emitindo alertas e avisando, ó, melhora nisso, ou está muito alto, ou não está muito baixo. Ele faz esse acompanhamento.
Não, porque nessa questão da porcentagem de investimento, quando você vê 36% aí na questão da educação, ela está passando quase 10% do limite dela.
É isso.
Né? Que é o,
apesar que
o
esse
teto
valor,
dela. Né?
Esse valor de 36 aqui,
sim,
ele é o empenhado. Então, ele vai, durante o exercício, vai ser liquidadas as notas, consequentemente vai entrar mais receita, esse valor vai cair. Mas se você pegar o valor pago 27,70, esse valor aqui mais ou menos 1 milhão de reais... A mais
no investimento. Então, você percebe que aí que o tribunal jamais vai entrar nesse método, porque vai dar um sinal vermelho e se acaso...
Não, ele vai adorar isso aqui.
Se a casa estivesse no 24,8, então ele faz o apontamento como já foi feito numa prestação de contas, com as pontuações que de 24,8, 24...
Isso, aí ele emite alerta.
Sim, que foi um dos apontamentos numa questão da prestação de contas.
Ele vai emitir alerta nesse 51,60, ele vai.
Sim.
Porque ele teria que estar no mínimo nos 60%.
Correto.
Informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado o trabalho dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos vocês. Boa noite.